Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Luriel Rocha. Nós vamos para a quarta parte da nossa série sobre as águas do Rio de Janeiro, Dom João VI e o Estado do Brasil. Nessa série de aulas, nós estamos vendo como a coroa portuguesa, até 1822, até o período de Dom João VI, portanto, como a coroa portuguesa lidou com a questão das águas da cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos agora no período dos vice-reis, no século XVIII, e vimos que a questão da canalização e do tratamento das águas do rio tem sido historicamente um processo longo, moroso e mal executado. Né? Bem, então, a gente viu, evidentemente, que ao longo desse tempo, além da incúria administrativa, as dificuldades inerentes à instalação desse projeto, que exigia uma obra de engenharia monumental, e, evidentemente, a própria geografia do Rio de Janeiro, com uma quantidade imensa de mangues e alagadiços e lagoas, certamente dificultava em muito esse projeto. Então, essas questões têm que entrar todas, né, dentro de um estudo, de uma análise. Bem, nós vamos ter uma junta governativa em 1763, de vice-reis, né? A gente vai ter o Conde da Cunha, que não fez nada pela cidade do Rio de Janeiro, o Conde de Azambuja, que vai de 1767 a 1769, o Conde, que foi o segundo vice-rei, foi Dom Rolim de Moura Tavares, né, que é o Conde de Azambuja. Luiz Edmundo, nas obras dele, se refere, né, a essa época. E ele coloca que no tempo dos vice-reis, os frades não tomavam banho senão duas vezes por ano, pela Páscoa e pelo Natal. Né? Os índios tomam banho, conforme testemunha Jean de Léry, de 10 a 12 vezes por dia. Aqui, esse relato do Jean de Léry é um relato um tanto quanto curioso, né? Para não dizer assim, de certa forma exagerado. Mas, enfim, o Marquês do Lavradio, o segundo Marquês do Lavradio, para ser mais específico, sucedeu ao vice-rei, ao Conde de Azambuja, né? Ele construiu o Chafariz da Glória e do Caminho da Bica. Hoje, é a Rua Riachuelo, né? Chafarizes que ficaram famosos, né? Então, o Chafariz da Rua da Glória, até hoje existe o Chafariz do Caminho da Glória. Os velhos chafarizes do Rio de Janeiro, os que ainda não foram demolidos por uma ação política criminosa, são marcos históricos, né, sérios, que registram a distribuição da água do rio e refletem a vida dos cariocas no tempo dos vice-reis. Então, eles são monumentos de arte, sobretudo, arquitetônica, aonde a água é uma fonte inspiradora e uma prova arqueológica, um monumento arqueológico vivo, que evidentemente vai deslindar o funcionamento da população do Rio de Janeiro. Então, isso para o qual as pessoas não dão a menor importância, realmente é, talvez, enquanto estudo histórico, um dos aspectos mais importantes da vida íntima de uma cidade. Bem, esse chafariz da Glória, da Rua da Glória, abasteceu durante muitos anos os moradores da Lapa e das cercanias. A gente já viu que havia o hábito dos aguadeiros encher pipa ou barril, isso que eram transportados por carroças, puxadas por burro ou por cavalo, não é? E havia o pregão das águas, ou então eles saíam vendendo água. Essa fonte de água é pública. E uma vez que seja pública, atendia todo mundo: lavadeiras, cocheiros, soldados, etc. Foi durante muito tempo, era um ponto de encontro, né, de divertimento da população, dos serviçais, porque os donos dos escravos não iam ali. Quem passa hoje, o leigo, e vê um chafariz, acha que aquilo ali é um monumento de ostentação. Bem, não há visão mais equivocada do que essa. O chafariz tinha, entre outras coisas, entre outras funções, o abastecimento de água. E a preocupação com o saneamento. Tá certo? Então vamos lembrar que as águas, o acesso à água, não era para todo mundo. Sobretudo numa cidade montanhosa como o Rio de Janeiro. Então, como é que você vai gerir uma economia? Como é que você vai fazer acontecer uma estrutura política, jurídica, administrativa, sem que exista água? Esse é um ponto muito importante no entendimento dessa questão. Bem, foram feitas certas reformas em 1839. Aqui já depois de 22, né? Aonde foram feitas reformas no chafariz. A partir de 1822, portanto, quando Dom João sai, e sobretudo a partir do Império, do Segundo Império, da instauração da República, o caminho das águas no Rio de Janeiro, como teoricamente os chafarizes foram sendo desativados, houve uma política militar de destruição programada de toda a memória da coroa portuguesa dentro do Brasil. Militar, com raríssima exceção, é estúpido. Não tem cultura nenhuma. Pode-se contar nos dedos a formação sólida intelectual dos militares brasileiros, dos que tiveram à frente de governos. Juntamente com uma elite maçônica bancária igualmente estúpida, Então há um projeto, eu já falei sobre ele várias vezes, sistemático, de destruição da memória portuguesa, porque não tem justificativa lógica para a destruição de tudo que é tipo de monumento. Isso é uma tática de conquista. É uma tática de guerra, de domínio, né? Absolutamente conhecida. E é interessante porque a historiografia brasileira recusa-se a falar sobre isso. Quando um país invade o outro, quando ele está em guerra, e essa é a razão porque na arqueologia, por exemplo, quando você desenterra, escava as fundações, vamos dizer, de uma igreja, verifica-se claramente que aquela igreja que foi derrubada, embaixo dela existem uma sequência de outras igrejas. Então, em razão do que aquele indivíduo novo que veio, você poderia pensar, mas é o mesmo, é a mesma facção, digamos, ou é a mesma religião que está construindo. Não, é uma outra. Então você já tem um solo sagrado ou consagrado. Aquele edifício é destruído e você ocupa o espaço que já está consagrado. Isso é uma forma literal de domínio. Domínio de alguma coisa que os romanos, dentro da geomancia, chama-se genius loci. Ou, na geomancia chinesa, chama-se a cabeça do dragão. É o fluxo energético do local. Então, uma das formas de domínio cultural e populacional, domínio das forças telúricas, é exatamente através da arquitetura. Você destrói um monumento, e em cima daquele monumento você constrói outro, mas prendendo a energia do local, canalizando-a a seu favor. Veja bem. Vou dar um outro exemplo nesse sentido. O que caracteriza o nazismo, e eu já falei sobre isso, não é o plano político. O nazismo é uma filosofia estética. E é preciso entender o que é isso. A essência do nazismo é a estética. Então, todo aquele processo, inclusive de purificação genética, racial, seja lá for, ele tinha um plano estético por trás. Ora, uma das coisas para quem estuda nazismo com profundidade é que, dentro dos projetos de Hitler, você fala assim, mas Hitler vai buscar inspiração estética onde? Na Grécia? Não, em Roma. A saudação do Reich, inclusive, é romana. Não é do Terceiro Reich. É romana. Aquela saudação com a mão levantada, ela vem desde o Império Romano e ela partiu dali. Né? Os monumentos que Hitler vai construindo e que vão ser característicos do nazismo são todos fundamentados na estética romana, na arquitetura romana. A estética é o plano filosófico que orienta o nazismo. E aqui é preciso entender com profundidade o que é isso. Bem, entre outras coisas, o que havia como projeto arquitetônico? Hitler pretendia, ipso facto, destruir, botar abaixo todas as catedrais, todas as capitais da Europa. Só ficaria Berlim intacta. Mas ele estava construindo uma nova Berlim, como Juscelino fez Brasília, por exemplo. Então, evidentemente que os europeus se unem à Alemanha. É preciso entender isso. Quando eles se dão conta de que o projeto de destruição alcançaria todo mundo, começou a reação. Mas até então, todo mundo apoiava. Por várias razões. Então veja, qual é a lógica de você eliminar arquitetonicamente monumentos e edifícios, deixar um grande vazio e, em seu lugar, preencher aquele vazio com uma outra estrutura? Então, a tática mais básica de conquista visa exatamente isso, nisto, na destruição de monumentos sagrados. Todo mundo deve se lembrar daquela imagem dramática do Talibã bombardeando aquelas milenares esculturas gigantes de Buda. Você fala assim, mas qual é a lógica disso? É essa. É uma tática de dominação. E efetivamente, segundo a geomancia, você desenraiza a população da sua vida, né? Ela fica desenraizada, literalmente. E a partir desse momento, que ela perde o seu centro de equilíbrio da sua própria cultura, ela é passível de apropriar-se dela. Bem, o governo maçônico, que se instaurou a partir de 1822, começou esse processo. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro começou esse processo de ocupação ou de criação de uma identidade nacional dentro do IHGB. E depois Dom Pedro II conduziu isso com mão de ferro, hein? Bem, então esses monumentos que em si mesmos, se você parar e considerar qual era o espaço que aquilo ali ocupava, ele precisava de ser demolido, ia passar alguma coisa? Não, não precisava. Bem, então, por trás dessas ações, evidentemente, existe uma outra ação. Há o aspecto da ignorância em casos assim? Ah, claro. Sobretudo quando você tem uma elite estúpida. Mas a destruição do Brasil é de tal forma sistemática que não é possível que realmente só a estupidez guie esse negócio. O Zé Bonifácio, por exemplo, era um homem muito instruído, um velhaco, que se apropriou das ideias portuguesas, da coroa portuguesa, porque ele foi funcionário público durante toda a sua vida. Aprendeu tudo o que sabia dentro de Portugal e depois lança as ideias como se fossem dele. Amédeo Priori fez recentemente, lançou recentemente, um livro para o público leigo sobre o Zé Bonifácio. Eu já falei sobre ele. Onde ela tem a ousadia, a coragem de expor um pouco a faceta, o mau caráter do Zé Bonifácio. Né? É um indivíduo que apropriou-se de ideias e de caminhos que nunca foram dele, ou foi ele que criou. E assim a história vai se fazendo, né? É uma forja em cima de outra forja. Bem, então a gente já viu que o chafariz da Carioca desapareceu, o chafariz da Glória, desapareceu também. Existe o chafariz do Caminho da Bica, né? Esse Caminho da Bica, ele ficava na atual rua Riachuelo. Tinha uma fonte na encosta do Morro do Desterro. O Morro do Desterro hoje é o Morro de Santa Teresa. É denominado Mata-Cavalo, né? Naquele morro, de Santa Teresa. Duas jovens. Veja que coisa curiosa. Que tem o nome das duas pastorinhas, que lembra o nome dos pastorinhos de Fátima. Uma era Jacinta e a outra era Francisca. Essas jovens, junto com o tio, mandaram construir no morro uma capela para o menino Deus. Do menino Deus. É muito importante essa capela, porque o Menino Deus é uma forma iconográfica que é muito cultuada em Portugal. No Brasil, não. O Brasil cultua muito o Cristo morto, bem como na Espanha, né? Então, a capela do Menino Deus é, de fato, uma iconografia muito específica da tradição portuguesa. Jesus ou Cristo, na tradição portuguesa, está sempre representado como alguém vivo. Então aqui nós temos, efetivamente, também um indicativo de um tipo de religiosidade, né, que está presente. E que nos conta um pouco daquela memória cultural que existia. Ora, é a partir dessa capela que deu origem ao recolhimento da capela que originou a fundação das Carmelitas Descalços no Brasil. Esse chafariz, por exemplo, foi restaurado. Né? Então, a água que supriu o chafariz vinha da fonte da Bica, que foi adicionada à do Carioca, que, por sua vez, procedia de Santa Teresa. Bem, esse chafariz foi restaurado e depois ele foi destruído. Bem, aí a gente tem o quarto vice-reis, Dom Luís de Vasconcelos. Tem imagem dele no acervo do Museu Histórico Nacional. Foi esse vice-rei que mandou fazer no passeio público, na vizinhança da Lapa, uma fonte de água. Porque não havia uma bica pública nesse recinto. Né? Então, tinha ali o chafariz da Glória, mas na Lapa não tinha. Então, Luís de Vasconcelos repartiu da fonte da Carioca uma parte das suas águas para encher uma outra fonte na atual rua Evaristo da Veiga. Né? É a Rua das Marrecas. Naquela época se chamava Rua das Belas Noites. Por quê? Porque a fonte tinha a sua água solta pelos bicos de cinco marrecas de bronze. Foi também o Luís de Vasconcelos quem mandou calçar o terreiro do Paço, fronteiro ao Palácio dos Vice-Reis, né? E também arrematar o Terreiro do Paço, do lado do mar, com um cais de granito, imitando, de certa forma, o cais de Lisboa. Então, e ele mandou remover para junto do mar, como parte do cais, o chafariz que Gomes Freire tinha colocado no meio do largo. Então, foi nessa ocasião que o chafariz foi remodelado. Assim como a gente vê nas estampas de Debré. Foi Luiz de Vasconcelos, portanto, o criador do passeio público, que mandou aterrar a Lagoa do Boqueirão, da qual eu pessoalmente discordo. Esse material para o aterro foi conseguido porque ele mandou demolir o Morro das Mangueiras, que era o espigão de Santa Teresa que ocupava a parte do atual Largo da Lapa. O Morro das Mangueiras era um tipo de um promontório, era um contraforte do Morro de Santa Teresa, né? O centro do Rio de Janeiro tinha quatro principais morros. Dois deles foram destruídos. Então, havia uma quaternidade geomântica ali no centro do Rio. O Luiz Vasconcelos inaugura, portanto, essa política idiota de desmontar morro. Porque isso em Portugal raríssimas vezes se vê, porque Portugal é um país super montanhoso, né? Então não existe desculpa para a ideia de que você não tem espaço, né? Então, ele desmontou o morro, aterrou a Lagoa do Boqueirão, construiu o terreno que virou o passeio público o indivíduo, digamos, que planeou esse processo foi o famoso Mestre Valentim. Então, nós devemos ao Luiz de Vasconcelos, à ignorância do Luiz de Vasconcelos, a prática de destruir morro no Rio de Janeiro para conseguir material de aterro. Né? Então, veja, depois nós vamos ter o desmonte do Morro do Senado, do Morro do Castelo, do Morro de Santo Antônio. É aí, é essa política. Ainda bem que parou essa política de destruição de morro. Então, o Luiz de Vasconcelos, que é o autor do passo, no meu entendimento, claro, em termos administrativos, fez uma obra, né, interessante, mas que é o calçamento do terreiro do passo. Mas a que custo? Não havia justificativa para ele fazer o que ele fez. E apesar disso, a obra de canalização do Rio Carioca foi marchando de uma forma muito lenta. Ao longo desse período, os jesuítas criaram muitos embaraços. Os jesuítas, a Câmara do Rio de Janeiro fornecia índios para os jesuítas atuarem como empreiteiros, eles tinham salário, os jesuítas exigiam quase que o dobro daquilo ali, né? Mais à frente, Álvaro da Silveira, que é um governador, vai substituir os índios por escravos africanos comprados pela Fazenda Real. Né? Bem, Luiz Vasconcelos, o destruidor de morros, mandou construir o aqueduto do Catumbi em 1779, né? Então, esse aqueduto ia levar água do rio Catumbi para abastecer de água o chafariz do Lagarto. Mais tarde, o chafariz do Catumbi e o chafariz das Lavadeiras. Né? Então, ele era um aqueduto em arcos planos superpostos, construído em maciço de alvenaria. Bem, de novo, outra obra é demolida, tempos depois, o chafariz é demolido, o aqueduto é demolido, e ficou somente a encosta do Morro do Catumbi. Não sei se existe ruína disso, né? Bem, o famoso chafariz das Marrecas, construído pelo mestre Valentim, também no governo de Luiz de Vasconcelos. Esse chafariz ficava em frente ao passeio público, né? Foi outra obra feita no período do Luiz de Vasconcelos. O aqueduto de Santa Teresa, o Santo Antônio, denominado Arcos da Carioca, depois dele se ligar ao Morro do Santo Antônio, ele vai fazer uma bifurcação, onde ele vai levar a água do Carioca ao chafariz das Marrecas, né? E vai para um outro lado. Então, a gente vai verificar que essa bifurcação procurava, portanto, ir, digamos, ampliando a malha aquática no Rio de Janeiro, né? Ora, quando a obra do passeio público foi completada, à medida que ela ia se completando, Luiz de Vasconcelos abriu a Rua das Belas Noites, ligando a Rua do Passeio à dos Borbonos, que é a Rua Evaristo da Veiga. E isso finalizava em frente ao chafariz das Marrecas. O chafariz foi demolido também. Ora, esse chafariz, o traçado, era uma coisa muito bonita. Porque o traçado primitivo do mestre Valentim tinha 10 ruas em várias direções, todas elas arborizadas, com uma área principal na direção do portão de entrada. E uma fonte da cascata dos Jacarés entrelaçadas, né? Então havia um conjunto. Existe um historiador, o Victor Drummond, no livro dele Rio de Janeiro, Capital do Brasil, tem mais de um volume. Ele fala claramente que Luiz de Vasconcelos foi incontestavelmente o precursor do urbanismo estético do Rio de Janeiro. Sem dúvida. Entretanto, a política de desmonte de morro, que fica como herança da ação de Luiz de Vasconcelos, é nefasta. Agora, evidentemente, que Luiz de Vasconcelos, ao contrário da política atual, né, tinha um traçado, consegue realmente criar um traçado urbanístico para o Rio, aonde o Rio começa a tornar-se uma capital lindíssima. Depois aquilo tudo é destruído. Aqui eu chamo a atenção exatamente a essa mesma obra do Victor Drummond. Existe uma inscrição, havia uma inscrição em latim nesse chafariz, cuja versão foi feita pelo doutor Padberg do Museu Nacional, e que constava do seguinte, abre aspas, durante o reinado de Dona Maria I e Pedro III, secou-se um lago outrora pestífero e converteu-se em forma de passeio. Repeliram-se as águas do mar por ingente muralha. Aduziram-se fontes em jorrantes bronzes. Derribados os muros, transformou-se o horto em rua. Construíram-se casa em admirável simetria. Ao vice-rei Luís de Vasconcelos, sob cujos auspícios foi tudo isso realizado. O povo do Rio de Janeiro, em sinal de grato ânimo, no dia 31 de julho do ano de 1785. Né? Bem, então, claramente, nós temos, vemos aqui uma obra, né? De urbanismo sendo executado. Portugal é lindíssimo. Lindíssimo. O traçado urbanístico de Portugal, das grandes cidades às mais diminutas vilas, é algo primoroso. Evidentemente que, em termos de tamanho, nos compara o Brasil com Portugal, né? Mas é aquela lógica que a gente vê em Portugal que vem sendo aplicada ao Brasil, de uma forma lenta. Bem, nós temos um outro chafariz muito bonito, que é o chafariz do Lagarto. Também construído no tempo de Dom Luís de Vasconcelos. O Senado da Câmara mandou construir acima da Lagoa da Sentinela, que hoje é a Rua Frei Carioca, o chafariz do Lagarto. Esse chafariz atendia ao povo e aos animais. O abastecimento dele era feito pelo aqueduto do Catumbi. Era uma construção simples, mas muito interessante, né? E chamava-se chafariz do lagarto porque a água jorrava da boca pela boca do lagarto. Então, esse chafariz foi, digamos, o Senado ou a cidade, a política do Rio de Janeiro, os políticos, a Câmara Republicana, que deu ao povo. Né? Então, aqui a gente vê duas gestões, tá certo? É um chafariz bonito, mas ele não tinha, estava muito longe de ter o requinte e a sofisticação dos outros chafarizes. Bem, o Luís de Vasconcelos vai remover o chafariz do Paço para o cais. Com isso, ele quer facilitar manobras militares e abastecer de águas embarcações. Então, foi construído o chafariz do Largo do Paço, que ele é conhecido como chafariz da pirâmide. Né? É o chafariz da pirâmide em pedra, imitando o do Terreiro do Paço de Lisboa. Tá bem? Ele tinha bicas de bronze, abastecia as embarcações em canos separados e ficava à beira do cais. Ele, em termos de projeto, ele levou a água ali para o cais, aonde atraca os navios. O autor da reforma foi o mestre Valentim. Né? Bem, então, até hoje, esse chafariz existe na Praça 15. Ele foi construído, evidentemente, com pedras dos maciços da Carioca. A gente vai ter, então, o início de uma ideia de desmonte de aterro da orla. Né? Chama-se chafariz da pirâmide porque Ele tem uma base quadrangular, né? Ou é uma pirâmide quadrangular? Uma pirâmide de base quadrangular. Então, há um corpo quadrangular e um prisma menor que suporta uma pirâmide quadrangular. Tá certo? Bem, a gente vai ver depois, digamos assim, a primeira obra urbanística, se a gente puder falar dessa forma, executada no Rio de Janeiro, foi a do Jardim do Passeio Público. Foi feito de 1779 a 1783. Então, essa obra foi feita também por Luiz de Vasconcelos. Veja que o Luiz de Vasconcelos fez muita coisa. Havia no local uma lagoa chamada Lagoa do Boqueirão. Né? Então, o projeto paisagístico, digamos assim, usando, né, modernizando a linguagem, porque naquela altura não tinha esse nome, o projeto paisagístico foi confiado de novo ao Mestre Valentim. Então, o Jardim do Passeio Público tem a forma de um trapézio irregular, cuja base maior está voltada para a Rua do Passeio e a menor para o mar. Então, os estudos sobre o Mestre Valentim são, de certa forma, mais ou menos conhecidos. Né? Então, de frente para o mar, o Mestre Valentim projetou um terraço em que você via, de forma livre, a entrada da Baía de Guanabara. Né? No extremo em cada extremo do terraço, tinha um pavilhão coberto. Né? Cuja forma primitiva era quadrangular e ele era ricamente ornado no interior. Evidentemente que a Lagoa do Boqueirão, naquela altura, era uma zona muito insalubre, nas cercanias da cidade. Era uma chaga. Então, o Luiz Vasconcelos, quando ele aterra a lagoa, veja, a lagoa torna-se um problema em razão do crescimento demográfico. Que é preciso entender que esses lagos, lagoas e manguezais do Rio de Janeiro são sistemas aquíferos que vão purificando as águas que descem do morro. Então, não é a lagoa em si que é insalubre. É o uso humano de emporcalhamento das águas, que vai fazer com que a lagoa fique insalubre. Né? Uma coisa muito interessante de chamar a atenção aqui é o seguinte. O Mestre Valentim, que é um indivíduo para quem Luiz de Vasconcelos deu uma autoridade tremenda, é mulato. Valentim da Fonseca e Silva. Ele é um mulato. Né? Que está executando. Né? Bem, o jardim, portanto, terminava à beira-mar. Um terraço muito espaçoso. Então, essas extremidades colocavam-se pavilhões fechados, decorados com murais, com pinturas, etc., com obras de arte. Né? O Jardim do Passeio, na época de Luiz Vasconcelos, era cercado por um muro alto, na frente. Né? A parte voltada para o mar, o terreno era cercado por uma balaustrada de bronze. O piso era um misto de mármore de cantaria. Imagina o que não deveria ser isso, efetivamente. Esses pavilhões construídos no extremo do terraço, um era dedicado a Mercúrio e o outro a Apolo. Internamente, as pinturas eram atribuídas a Leandro Joaquim. Ora, o traçado do jardim, feito pelo mestre Valentim, foi modificado no Império pelo botânico paisagista francês Glazou. Mas, enfim, nós temos, portanto, uma preocupação estética baseada em técnicas geomânticas que acompanhavam esse traçado. Certo? E aí nós vamos ter ainda outros grandes chafarizes que vão ser construídos. Dom Luís ainda manda construir a Fonte dos Amores, né? No passeio público. O quinto vice-rei, conde de Resende, durante o governo dele, ele fez uma devassa no processo dos envolvidos da Inconfidência. Esse indivíduo, no governo dele, aconteceu um incêndio do Senado da Câmara. O Brasil já estava entrando num polvilhamento revolucionário, né? É no governo do quinto vice-rei, conde regente de Resende, foi ele que herdeu o chafariz do Largo do Moura, que serviu à população brasileira, né? Por carioca, por mais de um século. E esse chafariz fixou os limites do Campo de Santana, que ele mandou aterrar, né? Tem o chafariz do Largo do Moura, né, construído pelo Conde de Resende, portanto. Esse chafariz se localizava no antigo mercado onde existiu o Ministério da Agricultura, que foi construído para a Feira das Amostras de 22, e foi demolido. Então ele ficava ali naquela, mais ou menos naquela altura, né? O chafariz das Saracudas, também construído no vice-reinado do Conde de Resende, as freiras do convento da Ajuda obtiveram a construção, no pátio central do convento, de um chafariz, que era exatamente o das Saracudas. Então, esse chafariz recebia água do rio Carioca e jorrava pelos bicos das quatro saracuras de bronze. A saracura é uma ave pernalta, né? É brasileira, muito desengonçada, por sinal. Então, a saracura é uma ave pernalta e bastante elegante, né? Magra, né? Essas saracuras foram fundidas pelo mestre Valentim também. Completa esse chafariz quatro jabuti. É interessante, os animais brasileiros, né, vão sendo colocados nesses chafarizes, né, juntamente com uma mitologia de origem greco-romana. Depois nós temos o chafariz do capim, no Largo do Capim, né? E esse chafariz teve uma existência muito efêmera. Ele foi construído ainda no reinado do Luís de Vasconcelos, né? Passou pelo Conde de Resende, mas não durou muito tempo, né? Antes de Dom João, da família real, vir para o Brasil, ele foi demolido, né? E aí a gente chega ao século XIX, quer dizer, com a transladação da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Bem, o que que acontece aqui? O Conde dos Arcos, Dom Marco de Noronha e Brito, de 1806 a 1808, já no século XIX, foi o último dos vice-reis. Então, ele assume o reinado, pega as sucessões das campanhas de Napoleão na Europa, tanto ele quanto o vice-rei anterior, Dom Fernando. Ele foi avisado da resolução de transferir para o Brasil a sede da monarquia. É ele que vai preparar a cidade para acomodar e receber a corte portuguesa. Então, Dom Marco de Noronha fez um Conde dos Arcos, fez um trabalho político notável, né? E se transforma depois em ministro Dom João VI. E de ministro ele passou a conselheiro do príncipe regente Dom Pedro. Então, esse homem tem um papel muito destacado nos acontecimentos que precederam a independência. Ora, com a instalação da família real, da corte no Rio de Janeiro, evidentemente que estarão extintas as funções de governadores e vice-reis. Então, a administração da cidade passa a ser exercida, parte pelo Senado da Câmara, parte pelos intendentes gerais da polícia, instituição essa que foi criada pelo Marquês de Pombal. Então, esse sistema ele vigorou até a promulgação da Constituição do Império. Quer dizer, então, a gente tem, em termos administrativos, a Intendência Geral de Polícia administra uma parte. E o Senado da Câmara, que não tem nada que ver com o Senado que nós temos hoje, é o governo do Rio de Janeiro, é a cidade do Rio de Janeiro, administra isso também. Então, acabam-se os vice-reis e os governadores. Então, o Conde de Arcos é o último dos vice-reis. Então, a transladação da corte para o Rio encerra, sob o ponto de vista político-administrativo, praticamente todo aquele período em que o Brasil funcionou como Estado de Portugal. Em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, com Portugal, Brasil e Algarves, em consequência do Tratado de Viena, né? Entre outras coisas. Então, o Rio de Janeiro, resumidamente, teve capitães, governadores, né? E teve junta governativa, que foram os vice-reis. Então, digamos, resumidamente, a gente tem dois planos, né? Teve os capitães governadores, Estácio de Sá foi o primeiro, e o Conde de Arcos é o segundo, é o último. Os capitães governadores foram em maior número. Eles vão até Gomes Freire de Andrade, que é o Conde de Bobadela. E depois a junta governativa vai até 1763 e fica até a transladação da corte. Nós só tivemos, se não me falha a memória, 7 vice-reis no Rio de Janeiro. Bem, em nosso último programa, nós vamos entrar, portanto, nas ações da Intendência Geral da Polícia no Rio de Janeiro, já com Dom João VI, né? Então, vamos verificar aqui algumas ações que Dom João fez no que diz respeito à cidade do Rio de Janeiro. Tá certo? E, a partir disso, portanto, a semana que vem, a nossa última aula em relação, tendo em perspectiva essa temática das águas do Rio. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.